Boa noite aos queridos amigos, colegas que fazem este estudo Ilustrações em Matemática Simbólica. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de hoje, dia 18 de junho de 2024. Vamos diretamente a Boituva, interior de São Paulo, conversar com o professor Clailton, que fará a resenha da aula da semana passada. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. O tema da nossa aula passada foi Luz e Sombras, parte 2. Iniciamos considerando a ação humana sobre a natureza. Nós produzimos coisas como lavouras, utensílios, artes e uma infinidade de outros elementos. O professor chamou nossa atenção para o quanto nos transformamos a partir dessas ações que exercemos sobre o meio, a fim de moldá-las, né, a nosso favor. Um agricultor, por exemplo, trará em seu corpo as marcas de seu ofício. Seus conhecimentos estarão relacionados a isso. Seu modo de vida dará vários indícios de sua atividade. Vimos também o que acontece quando ocorre uma ruptura no dado de semiose. Se encontrarmos um pianista dando marretadas bruscas, barulhentas na troca do pneu de uma carreta, e os seus movimentos e atitudes estiverem negando o que se espera de uma pessoa que produz música com as mãos e com os ouvidos, poderemos então perguntar: o que está acontecendo? Sua atitude com a música não está agindo sobre ele? Nesse caso, pode estar ocorrendo uma ruptura com o dado de semiose. E, por outro lado, quando o dado de semiose tem a conexão, a força necessária para realizar essa transformação, uma pessoa poderá promover essa moldagem em seu espírito, mesmo estando distante dos elementos. Nesse caso, essas atividades podem ser realizadas via pensamento, nas lembranças, na imaginação, revivendo, planejando, etc. Com isso, podemos encontrar vários benefícios e hidratar a alma, por exemplo. Com a obra Mend e Make Do, da Bex Bush, acompanhamos uma entrevista com a Lynn Scottfield. Enquanto ouvimos a voz da entrevistada contando o que viveu, fomos acompanhando no vídeo os objetos, alguns detalhes de sua casa. E então, mesmo sem vê-la, nós fomos construindo uma ideia sobre aquela pessoa. A partir da identificação desses elementos que existem em determinados contextos e disposições e que podem representar e dizer algo sobre uma pessoa, o professor nos apresentou algumas considerações. Uma delas foi a possibilidade de alguém manipular esses objetos para que os outros tenham uma visão, uma ideia diferente do que eles são realmente. Outra consideração é sobre a pessoa que vive, entre elementos dissociados daquilo que ela é de fato. Esses elementos, vão atrair uma vizinhança própria, outras pessoas, etc. E essa dissociação pode causar contrastes, e a própria pessoa, ela poderá então se rebelar contra esse mundo que ela mesma criou, causando confusões e ressentimento. Nesse contexto, é possível vivenciarmos apenas os objetos referenciais em torno de uma pessoa, sem acessá-la diretamente. E quando isso ocorre, a pessoa pode desaparecer virtualmente das nossas vidas. Não são poucos os que se relacionam não com o ser humano, mas com predicativos, com caracteres desse ser humano. A poltrona, o conforto, a segurança que pode existir ali em torno dele. Por outro lado, quem olha apenas para os caracteres ao redor de uma pessoa e não consegue ver o ser humano que está ali, e pode estar fazendo o mesmo movimento em direção a si mesmo, e com isso pode estar se tornando coisas e objetos no mundo. No consultório, as queixas, em casos semelhantes a esses, podem apontar para um vazio que a pessoa sente. Ela pode dizer que não se encontra no meio em que vive, que se sente perdida, etc. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por mais uma importante resenha para o nosso trabalho. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz foi um místico, um poeta, distante da Espanha, do século XVI. E ele, todo o trabalho dele consistia, do San Juan de la Cruz, em fazer uma conexão entre o homem e Deus. Tentava uma ponte entre o homem e Deus, sabendo sempre das muitas dificuldades. Acho que o San Juan de la Cruz nunca imaginou que 4 séculos depois, agora, na nossa época, um músico muito com uma sensibilidade muito aguçada, que é o Amâncio Prada. O Amâncio Prada, ele tem como uma das peculiaridades, ele é músico. Ele pega um poema e ele tenta extrair do poema a musicalidade. Não são as cores, não são os dramas, a musicalidade, ele ouve a musicalidade dos poemas. E quando ele se deparou com os poemas do San Juan de la Cruz, ele, durante vários anos, escreveu, se retirou para musicalizar estes versos do San Juan. E então, no Teatro Labadia, em Madrid, isso tem quase 15 anos, ele reúne alguns músicos notáveis, uma coreografia maravilhosa e produz uma das que é provavelmente uma das maiores obras religiosas, musicais, espanholas da nossa época. Vocês verão agora no teatro um coro. Esse coro que vocês verão, eles fazem, o canto deles é soprado, é a musicalidade da alma. Observem a musicalidade, as batidas que ele faz. Ele vai lá nas tradições da cristandade, logo no surgimento, né, dos primeiros cristãos, recua para além dela, procura estudar aqueles sons que havia, que os hebreus, aqueles sons guturais em relação a Deus, e com o poema do San Juan de la Cruz ele constrói. É realmente maravilhoso. Vocês encontram nas plataformas gratuitamente toda a obra. Vale a pena, como um alento para a alma. Vou partilhar a tela para que vocês conheçam o trabalho do Amâncio Prada, que vai a obra dele. Thank you.
ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, mora en los arrabales y no queráis tocar nuestros umbrales.
Sobre a semana de estudos que acontecerá no, do dia 31 de julho a 3 de agosto. Existem situações na filosofia acadêmica, que pedem vários cuidados pela maneira como se insere, pelos trabalhos, pelas discussões que encerram. Quando na história da humanidade nós tivemos o advento da escola empírica, muito poderosa, que chega aos nossos dias muito robusta, inclusive nas terapêuticas, não é? Hoje a escola cognitivo-comportamental nos Estados Unidos lidera os trabalhos em terapia e é uma escola derivada diretamente do empirismo. Com o advento do empirismo e com o racionalismo, a filosofia parecia chegar a um esgotar em si mesmo, pelo menos diante de uma época. Parecia que nada mais poderia vir, a não ser repetições, estudos, revisões, etc. É então que surge um fôlego, ainda que curto, muito curto. Foi um movimento que durou pouco tempo. O idealismo. Filósofos alemães, uma gama de filósofos estudiosos, profundos estudiosos. Lá atrás começa em Kant, não, um dos primeiros. E aí essa escola vem vindo. Passa por Hegel, passa por Fichte, passa por Schelling. Alguns nós já estudamos aqui nos nossos trabalhos. Esses filósofos vão trazer uma inovação que, ao mesmo tempo que causa encantamento, causa preocupação. Porque eles restituem certas prerrogativas ao ser humano. Menos Kant faz isso. Kant se ocupa muito em restringir, dizer, olha, até aqui nós podemos conhecer, compreender. Daqui para lá já não sabemos, né? E procura mostrar o cercado que nosso conhecimento poderia abarcar, principalmente na crítica da razão pura. Hegel vai mais longe, bem mais longe que isso, né? um eu absoluto que se refaz. Hegel é audacioso e é surpreendente para aquela época. Os outros viriam depois, mais jovens, irreverentes, alguns românticos, logo a escola romântica estava ali perto, mas quase todos eles nos chamaram a atenção para uma coisa. Vocês lembram das palavras dos evangelhos? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Não adianta nada lá fora estar tudo bem, tudo em paz, tudo verde, tudo arborizado, todos tendo tudo, se a pessoa está flagelada por dentro, está arrasada por dentro. Ela nem poderá usufruir de nada disso, sequer poderá compreender. Esses filósofos, então, eles devolvem a responsabilidade de tudo isso nas mãos do ser humano. Diretamente. Diz, olha, você é que vai dizer se o mundo será bom, se o mundo não será bom. Não é o mundo que vai dizer isso para você, é você que diz isso para o mundo. Imaginem vocês o vespeiro no qual eles meteram a mão ao colocarem esses elementos, não é? E logo viria a escola romântica que faria uma composição disso com versos, com poemas, com axiomas, e aí os filósofos clássicos disseram: isso não é filosofia. O que vocês estão fazendo? Isso é outra coisa. Não chamem isso de filosofia. Mas alguns dos grandes filósofos, como o próprio Kant, não foram assim tão rápidos e disseram: olha, vamos ouvir esses garotos. Estão trazendo elementos importantes e são filósofos importantes, não é assim? O fato é que essa escola durou muito pouco tempo e foi embora. E é isso que nós vamos trabalhar na nossa semana de estudos, com exercícios práticos, direto desse idealismo alemão, em conversação direta e aberta com a filosofia clínica. Mas nós não vamos fazer isso com livros, com filmes, nada disso. Primeiro que as meninas conseguiram, a Anícia, a Giovânia, a Cíntia conseguiram para nós um lugar maravilhoso, encantador, lindo, na beira do mar, uma pousada pequena, acolhedora, muito bonita. E um lugar assim não dá para botar o pessoal dentro do auditório para ver filme e livros. Nós vamos fazer diferente, nós vamos trabalhar isso tudo que eu falei para vocês na forma de exercícios práticos. Como já fizemos muitas vezes em viagens de estudos, a Grécia, Israel, Escócia, outros lugares. É assim, vai ser um trabalho prático. Eu vou dar um exemplo para vocês do que nós faremos lá. Logo quem viu o programa viu que a gente abre com seletividade. Exatamente. Nós vamos começar dali, seletividades. Então é feita uma breve preleção para os colegas. Olhe, vocês estruturaram como vocês são ao longo de toda a vida até aqui. Até esse momento. 30, 40, 60, 70 anos. Não é preciso agora, nessa altura da vida, você agir com truculência, castigos, reprimendas com relação a você mesmo. Culpabilidades, remorsos. Isso é uma devastação da alma. Não façam isso. A não ser que não tenham o que melhor fazer. Uma das coisas que se pode fazer numa época como a nossa são elementos de seletividade. Claro que a tradução disso, de submodo, seria percepcionar, roteirizar, em direção, desfecho, etc. Aqui englobei tudo com o nome de seletividades. Consiste no seguinte: você está caminhando, como nós vamos fazer lá. Eu vou convidar o pessoal, venham. Vamos caminhar aqui em direção. Abriu ali uma nova, perto de um deck, uma cervejaria artesanal belíssima. Vou dizer, vamos caminhar em direção a ela. Depois à noite podemos retornar aqui. Vamos em direção à feirinha de artesanato. Tarefa para cada um, aquilo que tem a ver com você, com a sua alma, com o seu coração, apenas assuma para você. Como a gente faz isso? Você simplesmente pensa, isso tem a ver comigo. Se quiser verbalizar em voz, pode verbalizar. Estamos em família, entre amigos. Você diz, isso tem a ver comigo. Isso eu gostei. Já ali adiante, aquela senhora discutindo com o quitandeiro sobre algum assunto e eles estão ferozes um contra o outro, isso não tem nada a ver comigo. Se pudesse, isso nem existiria no meu mundo. Mas já que existe, eu faço essa diferenciação. Isso é o suficiente para uma estrutura de pensamento que foi edificada, construída, toda ela moldada por vocês, por cada um de vocês, uma vida inteira, é suficiente para que ela compreenda por univocidade. Ah, então é para lá que essa pessoa quer ir? Ok, por que que não me disse? Por que que fica fazendo coisas dúbias? Pensa uma coisa, faz outra. Alguém mostra um poema ou mostra um desenho, eu fiz esse desenho e a pessoa diz que lindo, mas ela está pensando que é horroroso. Por que que faz essas coisas que só fazem perturbar? Aí eu não sei para onde levar a pessoa quando ela está com problemas. Ou seja, suavemente você vai mostrando tudo que você construiu, o que de fato tem a ver e o que não tem a ver. Alguns minutos disso e a pessoa já começa a respirar diferente. Totalmente diferente, já respira melhor. Aquilo que até há pouco era angústia, que é uma das traduções para conflitos internos, começa a se esvair. Aquilo que até então, há pouco, era ansiedade, etc., começa a serenar. Você começa a ver o mar, as gaivotas, aquele areal lindo de torres. Claro que quem viu o programa sabe que eu vou aprofundar isso durante 3 horas. Imaginem, das 2 da tarde até 5 e pouco, nós vamos aprofundar isso. Há vários índices de aprofundamentos. Mas sempre assim por trabalhos práticos. Nada de, sabe, explicando o que estamos fazendo e fazendo com o pessoal, para que retornem para suas casas, muito por dentro, emocionados, inspirados para os dias tão difíceis que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, não é? Muitos colegas aí pelo Brasil que gostariam de vir já escreveram dizendo: professor, querido, não tem como chegar até aí, não dá. Realmente é bem precário, não é? Os poucos que virão de longe terão que descer lá em Jaguaruna, no aeroporto, perto a 170 quilômetros de Torres. A pista é dupla, até Torres, é muito boa a pista, aliás. Mas é longe, não é? Não é como descer aqui em Porto Alegre, você desce já 3 quilômetros e está no local. Nós não temos aeroportos. E aqui os poucos que temos regionais são caríssimos. Esse aqui é uma bagunça, horas e horas de espera, não vale a pena. Então será um encontro quase regional. Por conta disso, no dia 6, podem botar nas suas agendas, 6 de julho, é um sábado. Das 10 da manhã até 5 da tarde, eu vou fazer um resumão do que nós vamos trabalhar lá em Torres. Lá em Torres será tudo prático, está bem? Mas nesse dia 6, que a gente vai fazer pela internet aqui, para todo o Brasil, para quem quiser participar, eu vou usar livros e filmes, como eu sempre faço, aí é diferente. Mas vão ter uma ideia muito aproximada, vou seguir o conteúdo programático do que nós vamos trabalhar em Torres. Depois, em Torres, nós vamos trabalhar as proporcionalidades, que é algo belíssimo, de uma beleza impressionante, como isso faz a alma se conformar em tudo. Aqueles que forem, meu pedido é, quando voltarem para as suas cidades, hoje há pouco estava vendo a última relação dos colegas, vem gente desde São Paulo, Goiás, de carro, virão para cá. Esses que virão de tão longe, sul de Minas, Goiás, São Paulo, de automóvel, Paraná, oeste de Santa Catarina, de Chapecó, vários colegas virão. Quando voltarem para as suas cidades, façam workshops com as pessoas, partilhem isso, distribuam, né? Vocês vão receber tudo. É muito bonito. Então, recapitulando, a fundamentação vem do idealismo alemão, né? De 250 anos passados, de alguns garotos e alguns velhos filósofos valentes que, com muito cuidado, tentaram passar essa mensagem. E essa escola foi. Hoje ela é uma escola menor, claro, outras ganharam uma primazia muito maior, mas ela é belíssima e ela tem um espaço pequeno dentro da filosofia clínica e nós vamos conversar isso. o que é possível fazer, até onde podemos ir com isso. Ok? Esse é o propósito que nós vamos trabalhar. O cineasta argentino Juan Pablo, ele constrói uma metáfora para os nossos dias. Luminares, de 2011, é a obra que ele fez. Uma obra muito bonita e inspiradora. Nessa obra, escrita, dirigida pelo Juan Pablo, ele faz uma metáfora sobre a luz. Sobre, o nome já diz, né, esse neologismo, luminares, uma palavra construída. Ele mostra primeiro que nós temos luz. Essa luz está fora de nós. Aos poucos, gradativamente, alguns esquecem disso. Esquecem que já tem luz. Então, eles têm a ideia de fabricar luz. O argumento é: a luz que nós temos lá fora não vai para todos os lugares, porque já construímos lugares que vão precisar de luz. Então, vamos construir luz. Ao fazer isso, o ser humano começa a se perder entre aquilo que está fora dele, entre aquilo que está dentro dele. Ele já não sabe direito como posicionar certas coisas. A luz que há fora é uma luz que vem por gratuidade. Está em todos os lugares, se espalha para sempre, está sempre lá. Essa luz que é fabricada, não, ela tem um custo, ela tem restrições, ela tem uma série de elementos. O homem então fica perdido entre a luz que ele recebe gratuitamente, a luz que ele tem que fabricar. Como legislar sobre tantas coisas? Como estar sobre tantas coisas? E acaba se atrapalhando. Em 1920, na realidade, o João do Rio, um dos nossos mais importantes escritores, escreveu esse trabalho em 1910, 10 anos antes. Mas ele escreve em 1910, anunciando o nome que o homem que viria na década seguinte e nas outras. E o João do Rio já percebia então as confusões que o Juan Pablo vai colocar em sua obra, Luminares. Ele escreveu, ele faz um prefácio ao texto dele dizendo assim, ó, dentro de 3 meses as grandes capitais terão um serviço regular de bondes aéreos, denominados Aerobus. O último invento de Marconi é a máquina de estenografar. Lembre, ele está escrevendo isso em 1910. As ocupações são cada vez maiores, as distâncias menores e o tempo cada vez chega menos até nós. Diante desses sucessivos inventos e da nevrose da pressa odierna, é fácil imaginar o que será o dia de um homem superior. Dentro de 10 anos, com este vertiginoso progresso que parece tudo arrastar. Que, na verdade, não é progresso nenhum. É, na verdade, é muito mais um regresso, um retrocesso de um homem que se perde no meio de tantas coisas. Constrói coisas e depois precisa de remédios, porque está muito ansioso. Constrói coisas e depois precisa de segurança, porque para não que ninguém tire as coisas que ele construiu. E assim por diante. Então ele fala: esse homem superior ao qual ele se refere somos todos nós. É o dono da quitanda, é o açougueiro, é o padeiro, é o homem que leva o lixo, é o homem que varre a rua, é o médico, é o professor. Esse é o homem superior. O homem superior deitou-se às 3 da manhã, diz João do Rio, absolutamente nervoso. Por ter de aturar uma ceia com champanhe e algumas cocotes milionárias, falsas da cabeça aos pés, porque é falsa, inclusive sua cor, são falsas as olheiras, as sobrancelhas, são falsas as pérolas e falsa a tinta do cabelo nessa ocasião, por causa da moda, em todas as belezas profissionais. Acorda às 6, anda meio escuro, por um movimento convulsivo dos colchões e um jato de luz. sobre os olhos produzido pelo despertador elétrico, último modelo de um truste pavoroso. Caramba, ele grita, já são 6 horas. Aperta um botão e o criado mudo abre-se em forma de mesa, apresentando uma taça de café minúscula e um cálice também minúsculo do elixir nevrostênico. 2 goles, ingere tudo, salta da cama, toca em outro botão. Entrega-se à ginástica, olhando o relógio. De um canto ouve-se uma voz fonográfica de leilão. Últimas notícias. Espantosamente, a atualidade desse texto de 1910 é imensa. Escrita há mais de 100 anos. Um homem nervoso, um homem amedrontado, mas ora, não é um homem que criou tudo. Criou tudo, mas se atrapalhou. Já não sabe mais o que ele não deve interferir, que anda sozinho, para o que ele deve fazer. Vou partilhar a tela com vocês para vermos a primeira parte de Luminares, de Juan Pablo, cineasta aqui do nosso irmão nosso aqui da Argentina. Sociedade que parece é regida pela luz. Parece a luz, o sol, as janelas se abrem. Mas já está misturada com outras coisas. Essa mesma luz que surge se tornou uma espécie de relógio. Alguns nem veem mais o sol. O sol virou um relógio, um grande relógio. Inclusive a metáfora dele na parede. Um relógio de luz, né? Na parede. Ou seja, esse homem se atrapalhou completamente. E entre outras coisas para as quais ele agora está atrapalhado, é como ele fabrica as coisas. Ele vai para uma fábrica de lâmpadas, no caso, e ele diz: bom, eu estou aqui, as lâmpadas estão lá, eu fabrico aquelas lâmpadas. E o cineasta, o Juan Pablo Zaramella, ele diz: não, você é isso. Essa lâmpada sai de você como sai o seu oxigênio. Como sai a luz do seu olhar, é como sai o calor do seu corpo. É a lâmpada, é isso, é um produto seu também. E que você, numa sociedade na qual as coisas são tarifadas, são trocadas a escambo, a isso e aquilo, infelizmente causou um atrapalho. As coisas poderiam ser de outra forma, mais amistosas para todos. Não precisaria haver tanta angústia. Tudo tão apertado, tudo tão rápido, tudo tão incerto, não precisava ser assim. Não há mais um critério de seletividade para alguns. Já entregaram esse critério na mão de situações, contextos e outras pessoas que às vezes vão fazer tudo isso sem que nada diga respeito a essa pessoa. E João do Rio, em 1910, nos chamava a atenção. Uma pessoa que chega aos 30 anos sabe como? Vejam como ele descreve. É o fim da vida. Tem 30 anos, mais alguns meses e estalará. É certo, é fatal. A sua fortuna avalia-se numa porção de milhões. Sobre os seus pés fracos, um Himalaia de carne e sangue arqueja. Se descansasse, mas nem pode descansar. Ele já é da engrenagem. Dentro de seu peito estrangulam-se todos os sentimentos. A falta de tempo, numa ambição desvairada que o faz querer tudo: a terra, o mar, o ar, o céu, os outros astros, para explorar, para apanhá-los, para condensá-los na sua algibeira, impele-o violentamente. O homem rebenta de querer tudo de uma vez, querer apenas, sem outro fito senão de querer, para aproveitar o tempo reduzindo o próximo. Faz-se necessário ir à via terrestre que o seu rival milionário arranjou em pontes pênsis, com jacarandás em jarras de cristal e canaleiras artificiais. Eis o drama do homem que perdeu referências em torno dessas coisas. O quão longe nós já fomos com tudo isso? Não todos, muitos. O quão longe já foram com tudo isso? A ponto de podermos dizer espere, podemos fazer critérios de seletividade, podemos separar coisas, podemos olhar a nossa historicidade e aprender, diferenciar, dirimir, divisar elementos, até onde isso é possível. Em muitos casos, e para muitas coisas, isso é possível. Mas há algumas coisas que estão de tal maneira agora unidas umas às outras, que é complexo falar, se querem, vamos separar, vamos afastar cada coisa que pertence a lugares e contextos diferentes. Uma vez que já constituíram um amálgama muito esquisito, foram industrializados, foram instrumentalizados e funcionam na nossa sociedade desta forma. Não se trata nem mais de separar isso, teríamos que separar muitas outras coisas que têm a ver com isso. Como lidar com questões assim mais complexas? Há instrumentais, alguns, para esses tipos de questões mais complexas. Isso exige um grande esforço, um grande empenho. Vamos acompanhar a obra de Juan Pablo. Que este novo homem quer? Ele quer algo muito diferente das coisas? Se os referenciais dele são estes, o que ele pode querer para além disso? Subordinado, esquadrinhado, circunscrito a esses elementos, o máximo que ele quer agora é ter as suas próprias bolhas, suas próprias bolinhas, construir suas próprias lâmpadas, reproduzindo aquilo que em escala maior ele viveu. Agora ele quer apenas isso numa escala menor. Haverá saída para essas coisas? Outro dos nossos maravilhosos escritores é Marques Rebelo. Marques Rebelo. E o Marques Rebelo, ele tem alguns textos memoráveis sobre esses temas que estamos tratando aqui. Em um deles, ele mostra como esse emaranhado de coisas agora vive dentro de nós, conosco e ao nosso redor. Vejam o que o Marquês Rebelo escreve. Sensação de esquecimento, de ausência, o bonde corre. Lembrem, esses textos são entre décadas de 20 e 50. Tá? De repente eu volto ao mundo sem que nenhum movimento do mundo me tivesse solicitado. Sol brilhante, céu azul, tantos homens. O mesmo cansaço. Sinto que fiz uma pequena experiência de morrer. Repouso a cabeça no teu peito, ao som do mar, descem as nuvens do céu para me cobrir, sem nenhum sofrimento mais. Um sono fecha-se e fecha minhas pálpebras, como se borboleta fosse que dormisse. Quando chega a noite, bem noite, na casa os móveis dormem. Quando dormem os tapetes, os discos, as louças, os quadros na parede, quando só o relógio e a geladeira elétrica trabalham, só as baratas têm vida. Aí a mão, cheirando a cigarro, abre cansada, em qualquer página, ainda em branco, o escondido diário. Então, Rebelo prossegue. Não encontro outro descanso senão nos teus olhos. E não é a mocidade que eu vejo brilhando no fundo dos teus olhos de 20 anos. É a eternidade. Não sei se ela tão fina, tão penetrante, compreendeu a minha agonia. A tarde está opalina e eu me sentia transparente como a água azul da piscina que olhávamos. Pelas alegrias da vida, pagávamos tão caro que eu nem sei se seria melhor que fôssemos sempre infelizes. Observando a miscelânea de elementos, um monte de relações que parecem remeter a muitas coisas e a nenhuma delas. Que homem é esse que se tornou assim? Parece que não pode viver paz sem que venha angústia no meio de tudo isso, como se fizesse parte natural. E talvez num mundo assim, de miscelâneas e coisas mescladas, faça. Como é possível o espírito se apaziguar? Quais tipos de elementos são possíveis? Bem, se as coisas todas se reduzissem a apenas isso que estamos tratando, a este problema, talvez tivéssemos algumas dificuldades gigantescas. No entanto, a alma humana venta em outras direções, em outros sentidos, em outros temas, em outros, muitas outras questões. E Juan Pablo, na obra Luminares, constrói e nos mostra como essas passagens ocorrem. E quando ocorrem, às vezes são tão belas que fazem todo o resto sucumbir. Este jovem trabalhador que está roubando da fábrica essas bolinhas será pego. E quando tudo parecer perdido na vida dele, a alma humana vai ventar no meio de todas essas dificuldades, trazendo uma nova brisa, e o final da obra é de uma beleza imensa, nos sinalizando com a possibilidade, não a certeza, e também não a promessa, a possibilidade de uma transcendência belíssima. Vamos ver como termina esta obra, Luminares. o final desta linda obra de Juan Pablo, com a esperança de, ao mesclar agora os balões, os ventos, a lâmpada, até que o dia retorne, temos uma oportunidade de ultrapassar tudo isso por outros elementos, talvez não mais por racionalidade, por alma, por inspirações outras.